Olá, Judite.
Olá, boa tarde.
Já estamos aqui de volta.
Sim.
A Ana está só aqui a testar a apresentação e a parte do vídeo.
Sim, estou a ver e ouvir muito bem.
Ótimo.
E estou com outro. Com o meu iPad, estou como participante.
Sim.
Está a mostrar, vou mostrar.
Ok. Já que está a ver como participante, há alguma coisa que tínhamos que alterar aqui nesta disposição da sala? Nós temos aqui um suporte com o tema. Não sei se vê bem.
Eu vejo a sala.
O Arnaldo recebe imensas tentativas de fraude.
Pronto. Só não
Parou.
dá é com o apontador, não é? Tem que ser a partir daí.
Eu consigo, ou seja,
Ah, é isso que temos que testar.
porque eu pus ele automático na apresentação.
O Arnaldo recebe imensas tentativas de fraude e a todas responde: Ah, bem, são mensagens a pedir código.
Ou seja, quando ele acabar, eu
O Arnaldo
posso
passar para o slide seguinte.
Sim, porque eu pus mesmo uma animação que quando eu fizesse o clique ele fazia
Perfeito.
o play.
Nós conseguimos ver esta imagem da sala só para perceber se os belos estão, temos que os direcionar ou não.
É que eu acho que a imagem que estamos a ver ainda é de costas.
É, mas nós conseguimos ver na imagem se de facto eles estão enquadrados ou não. Aqui não, vocês aí conseguem ver. Vai.
Não é mais para ver estes cartazes, não é?
Não, era só para ver se isto estava bem posicionado, como eles vão focar-nos, não é? Era só para perceber se via, se não se via, se está a atrapalhar ou. Sim.
Mas para isso temos que nos pedir para eles agora realizarem e focarem
Mas nós pedimos para eles focarem cada pessoa que vai falar.
Exatamente, mas
Sim.
neste momento eles ainda não estão a fazer
Sim, eu sei. É isso. Eu estava só a pedir para nós vermos na imagem geral. Por exemplo, eu daqui não consigo perceber se aquele belo está torto, se não está. Eu não consigo perceber. Era só por isso.
Tanto que o Pedro estava a perguntar, estava a dizer que estava de costas, porque era aquele lado
Ok.
que estava a falar. E aparecia todos, mas
Pronto,
focado
então vê-se. É porque eu daqui não consigo
aparecem essas
perceber. Ok,
pessoas.
perfeito,
Eu
pronto.
vi, e apareciam todos.
Está ótimo.
Que é aquela câmera que está a filmar, não
Às vezes as luzinhas não significam nada. Não se foquem muito nas câmaras, não vale a pena. Alguém nos está a
é? Não,
filmar.
não, não, eu acho que vou estar todo o tempo aqui.
Desculpe, Judito, estamos aqui a discutir o que é que vamos fazer com as apresentações. Não estamos a
Está bem,
excluí-lo
estava
todo.
preocupada, mas agora estou a ver a sala, já
Sim,
estou melhor.
nós estávamos com os microfones ligados, estamos só aqui a discutir como é que nos vamos organizar, mas posso deixar o meu
E tenho
microfone
só
aberto.
uma pergunta,
Sim.
porque é uma escolha de que os participantes vão ver. Por regra, será a apresentação e o ecrã ativo que está a falar. Está bem assim ou querem que vejam várias ecrãs?
Não, só o da sala, só
Ok,
aquele que
este é
estiver a focar
o.
a pessoa que está a
Ok.
falar, sim.
Está bem, está bem, está bem.
Sim. Não vale a pena estarmos a ver outros participantes.
Está bem.
Até porque não os temos, não é? Quer dizer, é só o computador de Ana.
Sim, ok.
Sim, está ótimo assim. Obrigada.
Está bem.
O cartaz, sim, porque ainda não começamos. Mas eles não estão a ver.
Não, elas estão a ver.
Eles estão a ver o ecrã estático que nós mandámos à Judite. Sim.
É muito giro. Gostei do artwork.
Sim. Dos nossos designers aqui da Assembleia.
Sim. E mesmo nas apresentações, as várias apresentações das crianças e jovens. Achei muito interessante.
Okay. Ah, ainda falta. É só às 2h30. Agora ainda vão começar. Nós dissemos 10 minutos antes. Os acessos. Ah.
Os não portugueses. Ah, peço imensa ideia. Os britânicos.
Isso é que não convém.
O que é que eu ia dizer?
Vou tirar isto porque está-me a atrapalhar.
Há muitas escolas internacionais a participar.
Da escola está a ter ensino português, portanto temos 14 escolas inscritas fora da Europa e Ana, quantas são da Europa? 6.
E aquelas, por exemplo, uma escola fora da Europa não está a ver em direto, só consegue
ver. Depende do horário.
Se
em São Tomé é a mesma hora, portanto.
Mas por exemplo, se fosse na Austrália, se calhar
na Austrália não temos. Mas temos. Mas temos Macau, temos Timor. Portanto, aí é um bocadinho difícil.
Pois, não estão em direto.
Não estão em, sim.
Porque aqui o conceito, depois, para esses fora da Europa, há dois círculos. É isso, fora da Europa, mas fosse o círculo mesmo eleitoral da Assembleia. Ou seja, o objetivo, por isso é que há distritais, ou seja, que é o distrito, é que é o círculo distrital, claro. Ou seja, aqui o objetivo é mesmo criar uma cidadania para as questões parlamentares.
É replicar o trabalho que fazemos aqui, portanto, sim. Se há círculos, sim, para as eleições aqui, também haverá, sim, para
participar. Pois, e independente do tema, tem sempre essa cidadania.
Mas aplicam, por exemplo, então quero dizer que os distritos com mais população vão ter mais...
Tem mais representatividade. É tal e qual.
Sim, igualzinho, não é? E são vocês que aplicam o método de onde? Não, estou
brincando. Aplicamos. Aplicamos praticamente, por exemplo, à distribuição dos deputados, mas não às escolas. Porque aí não.
Vou passar a aplicar.
Para o número das escolas.
Nós temos um critério
que
é
definido pela juria. Se quiserem voluntário, eu vivo aqui perto.
Sim, nós temos muitas escolas, Porto, Braga, depois em Lisboa também.
Na Madeira,
de quase todas as escolas costumam participar, não é, Ana? A Madeira, as escolas costumam aderir praticamente todas.
Não tem o artigo.
tem cidadania, a Sofia Gonçalves.
É porque eu agora, é engraçado, tenho um amigo meu que é, entretanto, fica professora e está a dar aulas na nossa escola. E depois, ou seja, os colegas dele, os nossos professores.
É muito estranho, sim.
É engraçado. E ele é professor lá na nossa escola.
Pois, normalmente, depois, quem dá cidadania é também responsável por outras disciplinas.
Sim,
não,
não,
é, isso, não é uma disciplina à parte, por isso pode ser o professor.
Começa por ser professor de qualquer coisa e depois.
Eu lembro, por exemplo, das minhas escolas, ou é a professora de francês, ou algumas vezes é a professora. Eu vou ter com a professora daquela disciplina.
Cabeça.
Não,
horário.
Horário.
Infelizmente,
não sei agora como é que as professores têm horas no horário, porque o trabalho burocrático depois fora de aulas é tão grande, não é?
Ah,
não,
sim, só de horas reais.
Sim.
Horas reais de papel.
De papel, foi. Que eu acho que o trabalho agora das professores não trabalha.
Estava muito.
Dá para fixar em nada.
Judite, só para confirmar que depois vamos ter no chat as três colas e depois eu é que pego, certo?
Sim, sim,
a
sim.
Judite escreve e eu pego, certo?
É, exatamente, anuncia quem é a avó. Eu vou promovê-los para, okay. Para panelistas.
Isso. Ok.
Só vou lhe pedir para anunciar quem, isso. É, quem é o
eu
próximo.
Anuncio. A Judite escreve no chat, eu anuncio por
sim,
aquela ordem.
Exatamente.
E a Judite vai promovendo.
Sim, okay. E se houver algum problema, porque elas não aceitam a promoção ou alguma coisa, assim também vou mandar tudo no chat, está bem?
Ok, obrigada.
Está bem, até já.
Até já. Judite, quando abrir a reunião aos participantes, eles vão ver a sala AR, logo. Ou podem ver aquele... Está quase a começar.
Por enquanto estão a ver a quase começar. E quando abrir... Vamos ver a sala. Se a sala fica com câmara, vão ver a sala e eu vou desligar a minha câmara. E então, elas vão ver as câmaras que estão ligadas, está bem?
Então, Catarina, ready?
Digam quando posso.
Pode. Boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão das Dicas ao Vivo. O meu nome é Catarina Lopes, eu sou a coordenadora da equipa do Parlamento dos Jovens. Estou aqui hoje com as minhas colegas Ana Batalha, Filomena Oliveira e Márcia Conceição, também da equipa. E estão também connosco os representantes das três entidades que aceitaram este desafio para uma sessão de esclarecimentos sobre a literacia financeira e a quem aproveitamos para agradecer este entusiasmo e disponibilidade para fazer esta ação, à Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e a DECO Jovem. Esta é a primeira vez que o programa organiza uma sessão de esclarecimento sobre o tema em debate. Sabemos que o tema é complexo e, por isso, queríamos que pudessem ouvir da parte de especialistas nesta matéria de literacia financeira algumas ideias e conceitos-chave antes de começarem a discutir de forma mais profunda o tema e começarem a trabalhar também nas medidas sobre o mesmo. Queríamos que todas as escolas pudessem participar nesta ação e, por isso, utilizámos aquele formato que habitualmente utilizamos também para outras ações do mesmo género, que é o formato webinar, e por isso recordava apenas algumas questões práticas, como costumamos fazer.
As apresentações que seguirão são corridas e, portanto, não haverá lugar a perguntas durante a apresentação, não serão feitas interrupções à apresentação. No final de cada apresentação, sim, terá um período para perguntas sobre a apresentação em causa e dirigidas ao orador que acabou também de realizá-la. E no final haverá um período de perguntas aí geral sobre todos os temas aqui abordados. Daremos a palavra às escolas por ordem, como habitualmente nos outros webinars, basta que indiquem, levantando a mão no Zoom, que pretendem colocar uma questão. Não se preocupem com câmaras e microfones nesta altura. Quando for a altura de colocarem as vossas questões, terão um apoio técnico para o efeito. Também, como habitualmente, o chat está desligado para qualquer pergunta sobre o tema. Não vamos responder a perguntas que sejam colocadas no chat. Ele está, sim, apenas a funcionar para questões técnicas que possam ter e que temos todo o apoio disponível para esse efeito. Este webinar será gravado e será depois disponibilizado na página do Parlamento dos Jovens, juntamente com as apresentações que seguiremos aqui hoje. E por isso, sem mais demoras, e para começarmos também esta nossa sessão, passávamos à primeira apresentação, conforme a agenda que tivemos a oportunidade de vos enviar, Budget Your Life, Constrói o Teu Caminho, por parte da DECO Jovem. Passava assim a palavra à Inês Coelho. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bem-vindos e bem-vindas aqui ao Dicas ao Vivo. Espero que vocês já estejam a ver a nossa apresentação. O meu nome é Inês Coelho, faço parte aqui do Departamento de Educação e Informação da DECO e estou também acompanhada pelo meu colega Pedro Miranda, que exerce aqui funções no Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Nós hoje temos aqui como especial objetivo dar-vos aqui algumas ferramentas e vamos passar aqui por temas como o orçamento, a poupança, o investimento e também o crédito responsável aqui por parte da DECO. Sendo que depois, no final, então vamos abrir aqui espaço para vocês colocarem todas as vossas dúvidas. Assim sendo, todos nós somos consumidores e todos os dias, a todas as horas, estamos de facto aqui a fazer escolhas enquanto consumidores. Seja no café que eu já bebi hoje, por exemplo, seja no lanche que vocês já lancharam na parte da manhã no bar da escola, seja se dormirem fora de casa, num hotel, seja até mesmo em casa quando o contador da água ou da luz está a contar. Ou seja, tudo isto são escolhas que nós fazemos enquanto consumidores. Sendo que hoje vamos falar sobre algo que nos acompanha também todos os dias, pensemos nisto ou não, que é de facto aqui o dinheiro. E vocês podem pensar, mas ainda não tenho contas para pagar, não tenho estas preocupações de ao final do mês chegar e ter que pagar a conta da luz ou a conta da água, mas de facto este tema já está muito dentro do vosso dia-a-dia, vocês já fazem escolhas enquanto consumidores, como por exemplo quando recebem a vossa semanada ou a vossa mesada, quando pagam um lanche por MBWay, quando, por exemplo, poupam dinheiro para um determinado objetivo, para ir a um festival, por exemplo, ou então mesmo quando escolhem entre gastar o agora ou guardar para mais tarde. Tudo isto faz parte do vosso dia-a-dia e vocês também nos podem questionar. Ok, está bem, mas porquê começarmos então efetivamente a falar deste tema tão cedo? Porque quanto mais cedo aprendermos então a gerir aqui o nosso dinheiro, a gerir os nossos recursos, mais depressa satisfazemos aqui as nossas necessidades e desejos e mais liberdade também teremos para escolher o nosso caminho. Se queremos estudar fora, se queremos eventualmente comprar um carro mais tarde, fazer uma viagem, tudo isto faz parte e temos que então desde cedo aprender a gerir o nosso dinheiro. Sendo que o dinheiro não é aqui um objetivo, é sim uma ferramenta, um meio que nos vai ajudar então a chegar, que nos vai ajudar a satisfazer as nossas necessidades e aquilo que nós perspectivamos para o nosso futuro. Mas precisamos, ao fim e ao cabo, de fazer primeiro, de perceber efetivamente aquilo que ganhamos e aquilo que gastamos para, no final, então atingirmos esses mesmos objetivos. E tudo faz parte do orçamento. Imaginemos o que era ter uma máquina de calcular no nosso bolso, o que nos daria imenso jeito. Ou seja, porque todos os dias, como eu inicialmente referi, estamos a fazer gastos, estamos aqui a fazer o nosso consumo, estamos a fazer escolhas enquanto consumidor e, de facto, o orçamento é mesmo isto, é saber quanto dinheiro entra, ou seja, aquilo que ganhamos, e saber quanto dinheiro sai. Sendo que o resultado final é chegarmos aqui a um saldo dito positivo, ou seja, onde os nossos rendimentos sejam superiores àquilo que são os nossos gastos. Quando isto não acontece, então é definir muito bem aqui o que é que temos que alterar para que o resultado então seja de facto positivo. E temos como exemplo para vocês de entradas como a vossa mesada ou a vossa semanada, uma bolsa de estudos, o trabalho de verão, podem até mesmo ganhar dinheiro a vender a vossa roupa ou a vender artigos que até vocês próprios podem fazer. Enquanto saídas, temos os transportes, os lanches, os dados móveis dos vossos telemóveis, jogos, roupa, cinema, tudo aquilo que de facto gastamos dinheiro e aquilo que consumimos. E podemos já verificar que as saídas tendem a ser maior que as entradas, por isso é super importante fazer já este orçamento e fazer esta gestão. Sendo que a regra de ouro é efetivamente esta, gastar menos do que aquilo que se ganha. E para vocês fazerem o vosso orçamento não é necessariamente ter aqui um ficheiro Excel todo XPTO, basta vocês utilizarem uma ferramenta que seja útil para vocês. Seja uma folha de caderno, seja o bloco de notas do telemóvel, seja uma aplicação que faça já essa gestão das vossas despesas, encontrem aqui uma ferramenta útil para vocês, mas que façam sempre este orçamento. Sendo que é importante distinguir, fazermos aqui a distinção entre aquilo que é necessário do que aquilo que é supérfluo, ou só porque nos apetece comprar, e reservar sempre uma parte para a nossa poupança. E isto é a educação também do consumidor, ou seja, é sabermos escolher, procurar informação em sítios fidedignos para conseguirmos comparar e decidir também com consciência, controlando os nossos impulsos, não indo aqui atrás, e nós vivemos num mundo cada vez mais digital, não irmos atrás daquilo que são a publicidade nas redes sociais, está bem? Porque, de facto, gerir o nosso dinheiro e os nossos recursos é muito importante, porque são escassos e finitos. Mas temos já o nosso orçamento feito e então vamos reservar aqui espaço para a nossa poupança. E poupar não significa deixarmos de viver. Ou seja, não é por eu estar a poupar todos os meses um X que vou deixar de ir lanchar com os meus amigos, sair com os meus amigos. Temos é que fazer então o orçamento para conseguirmos conciliar e existir aqui um equilíbrio das nossas finanças. Sendo que, então, poupar é trocar um agora para melhor depois. Ou seja, não consumir hoje para então consumirmos amanhã. Sendo que é muito importante guardarmos aqui ou termos um dito fundo de emergência para algumas urgências que possam surgir na nossa vida. Por exemplo, eu hoje recebo uma chamada e tenho que, isto é um exemplo, e tenho que ser operada amanhã. E nessa atividade eu tenho que logo investir aqui algum dinheiro prévio. Ou seja, onde é que eu vou buscar? É este fundo de emergência, é isto que me vai ajudar a colmatar esta necessidade e aqui será uma ajuda. Sendo que nós podemos ter vários objetivos para a nossa poupança. A curto prazo, por exemplo, querem comprar um telemóvel daqui a 2 meses, ou ir a um festival, ou fazer uma viagem, este é um dos objetivos. Temos a médio prazo, se eu daqui a 2 anos vou ter que tirar a carta, então se calhar vou começar já a juntar algum dinheiro para atingir esse objetivo. E temos a longo prazo, que é comprar um carro, a dar a entrada para uma casa, estudar fora do país, tudo isto faz parte então de objetivos a longo prazo. Sendo que o segredo é definir então o nosso objetivo, calcular quanto custa e depois vamos então dividir por meses. E isto é falar de poupança, ou seja, quando falamos de poupança, falamos também de liberdade. Sendo que guardar o nosso dinheiro no banco é mais seguro e até pode, de facto, render aqui algum juro. Contudo, temos a lembrar-nos sempre que com a inflação, e vocês depois, em seguida, vão saber mais pormenorizadamente este termo, mas com a inflação o dinheiro perde valor se ficar efetivamente parado. Então, é importante perceber o que são investimentos, aplicações, que fazem o nosso dinheiro crescer. Aqui o objetivo é colocar o nosso dinheiro a trabalhar para nós. E então, já temos o nosso orçamento feito, já retiramos aqui parte para a nossa poupança, então podemos aqui investir. E investir não é apostar, ok? Investir é lembrar-nos sempre que se eu guardar este dinheiro, durante algum tempo, ele pode efetivamente crescer. Sendo que há vários tipos de investimento. Temos investimentos mais seguros, são o caso dos certificados de aforro ou depósitos a prazo, e temos aqueles investimentos com um maior risco, que é o caso dos fundos ou as ações. Sendo que o mais importante é sempre, primeiramente, vocês conhecerem o vosso perfil enquanto investidor, ou seja, perceber quanto querem aqui arriscar, quanto tempo querem manter o investimento e quais são os objetivos. E depois é procurar, efetivamente, informação em entidades fidedignas para que vocês possam encontrar o produto mais adequado àquilo que é o vosso objetivo. Dar-vos só aqui o alerta, mais uma vez, e vivemos aqui num mundo cada vez mais digital, que são os chamados ditos fin influencers, ou seja, tudo o que vocês possam encontrar via Instagram, TikTok e que vos prometa ganhos rápidos, sem risco e quase sem esforço, desconfiem logo à partida, está bem? Porque, de facto, investimento sem risco não existe. Há investimentos que podem ser mais seguros, mas há sempre investimento com risco, está bem? Por isso, desconfiem sempre quando verem este tipo de publicidade. Assim, neste sentido, vamos então para uma parte que é o verso da moeda, que é o crédito. Mas gostaríamos daqui abordar este lado do crédito responsável. O crédito não é de todo aqui um inimigo, é, na verdade, ele pode nos auxiliar, pode nos ajudar e permita comprar algo agora e pagarmos aos poucos, mas o problema é, de facto, quando utilizamos este mesmo crédito sem fazer aqui uma avaliação prévia. Por isso, definir efetivamente, e coloco-vos aqui este exemplo para vocês depois, a posteriori, verem, mas ponderarem sempre, será que me vale a pena pedir aqui este crédito na compra de um telemóvel, por exemplo? Ou prefiro aqui poupar, ter aquele objetivo a curto prazo, poupar dinheiro para depois então investir, consumir aquele produto. Tendem sempre aqui a ponderar qual a melhor estratégia para vocês. E pensar sempre que se consigo pagar efetivamente este crédito sem depois apertar então o cinto. Nós é que controlamos o crédito, não o contrário, está bem? Por isso é sempre muito importante lermos as condições e comparar também antes de comprar qualquer produto. É fácil cair na tentação? Sim, porque principalmente pela pressão social que existe e pela publicidade constante, também pelo crédito fácil, por MBWay, por exemplo, por compras online, que dá aqui sempre a sensação de poder, mas traz sempre riscos. Por isso, o essencial é sempre aqui termos educação financeira, é sempre a melhor aliada, está bem? A melhor defesa, aprendermos então a adiar a nossa gratificação e a avaliar as nossas prioridades. O crédito ajuda, efetivamente, a obtermos algo que a poupança não nos garante, por exemplo, a entrada, a comprar uma casa, dificilmente, só se tivéssemos no canto da nossa casa um buraco que caísse muito dinheiro, ou já estivesse constantemente a cair dinheiro, mas de facto hoje em dia não temos dinheiro suficiente para a compra de uma casa, o que o crédito nos permite. Mas, mais uma vez, avaliar se, e não cair então em endividamento excessivo. Para terminar, falar de dinheiro é falar então das nossas escolhas, da nossa liberdade e do nosso futuro. Não precisam aqui de fazer tudo de uma vez, começar sempre de pequeno, mas com o propósito, está bem? Com os vossos objetivos bem definidos. Não é quanto ganhamos, mas sim o que fazemos com o que ganhamos que é importante. E lembrarem-se sempre que o futuro começa então com o que escolhemos hoje. Muito obrigada.
Muito obrigada, Inês. Acho que já temos aqui muitas pistas sobre a poupança, o orçamento, o crédito. E por isso abríamos agora um período de perguntas sobre este tema. As escolas que quiserem colocar alguma questão podem indicá-lo no nosso Zoom através do levantamento da mão e damos-vos a palavra. Vamos talvez agrupar as perguntas em três, daremos uma resposta e depois continuaremos com as restantes. Por isso, esta é agora a vossa oportunidade para colocarem todas as perguntas à DEC Jovem.
Então, começaríamos por a ligação identificada como de turma. O que vos pedíamos era exatamente que direcionassem as perguntas para aquilo que foi a apresentação que acabámos de ver. De turma, agrupamento de escolas de Gavião, básico e secundário, e agrupamento de escolas de Pevidem, vamos dar-vos a palavra, e por esta ordem, solicitando que possam identificar-se logo pelo nome, que direcionem as questões para que neste período de 10 minutos sensivelmente possamos dar resposta àquilo que foram as questões que ficaram levantadas por esta apresentação. De turma.
Boa tarde.
Boa tarde.
Conseguem me ouvir?
Perfeitamente.
O DT Turma tem a ver com o facto de ter tido dificuldades no acesso aqui ao webinar. A minha pergunta como coordenador do projeto é a seguinte. Os alunos
já agora,
têm...
pode identificar-se?
Eu sou Luís Quartel.
Como?
Luís Quartel, de Caminha.
Ah, muito bem.
Pronto, a minha questão prende-se com o seguinte. Os alunos têm que apresentar propostas que visem melhorar a literacia financeira entre os mais jovens, correto?
Sim, Sr. Professor, talvez sendo essa a pergunta direcionada para aquilo que é o tema, nós solicitávamos que direcionasse para aquilo que foi a apresentação que acabámos de ver. A menos que, no seguimento daquela sua introdução de agora, venha uma questão, podemos voltar a este tipo de questões no final.
Como não consegui aceder desde o início, não consegui perceber o conteúdo todo da primeira intervenção.
Pronto, mas sobre a intervenção...
Sei que a primeira intervenção esteve a falar dos conceitos relacionados com a literacia financeira. Dívida, orçamento, crédito...
Poupança.
Exato.
Sobre essa questão...
Eu devo orientar os alunos em que sentido?
Podemos voltar a esta questão e aqui caberá talvez um pouco à equipa do Parlamento dos Jovens e não às entidades presentes darem a resposta à sua questão. Vamos comprometer-nos a tomar nota dela e voltamos a ela no fim. Se o professor se conseguir acompanhar-nos até ao fim,
muito
é
bem.
Um gosto.
Sim, sim.
Passamos então ao agrupamento de escolas de Gavião. Uma questão sobre a apresentação da doutora Inês Coelho, representante da DEC Jovem. Temos o agrupamento de escolas de Gavião. Enquanto vemos se por acaso se junta a nós, passamos ao agrupamento de escolas de Pevidem. Não sei se está em condições de colocar a questão, identificando-se com o nome. Na esperança de que estes dois agrupamentos possam juntar-se ainda a nós, passamos para a escola básica e secundária de Mação. Estamos, de facto, com alguma dificuldade em fazer deste período de perguntas um sucesso, mas continuamos com essa esperança. Helena Gonçalves, não sabemos de que escola nos fala. Isabel Moraes, talvez.
Olá, eu sou a Bruna da Escola Básica António Rodrigues Sampaio e a minha pergunta é: qual é a sua opinião sobre a poupança dos jovens em contas poupança, sabendo que 28% dos juros vão para o Estado? Acha que isso incentiva a poupança?
Pronto, pode, é uma excelente pergunta, mas não, ou seja, essa parte não dá para fugir porque faz parte daqui, pronto, que é cobrado pelo Estado. Nós é que temos que tentar arranjar produtos de investimento que acabe por compensar tanto a inflação, tanto também o que é que vamos descontar depois para o Estado. Pronto, depósito a prazo não tem assim grandes juros, mas são seguros. Certificados de aforro têm um juro um bocadinho mais alto e funciona também como juro sobre juro, ou seja, são juros compostos, o que acaba por, quanto mais tempo tivermos lá o dinheiro, mais ele acaba por crescer e também tem prémios de permanência. Estes dois são assim um bocadinho mais seguros e tendo em conta a idade das, pronto, dos jovens, acho que é o que faz sentido. Claro que quem quiser saber mais sobre também de investimento pode sempre procurar em entidades como, por exemplo, no portal do investidor ou no site Todos Contam, em que nós temos muitas, em que lá tem muita informação sobre esta parte do investimento. Infelizmente, fugir aqui esta parte do 28% para o Estado é que não dá e é mesmo assim.
Aproveito para apresentar o Dr. Pedro Miranda, que se junta à doutora Inês Coelho aqui na representação da DECO Jovem. Passávamos a tentar perceber se Helena Gonçalves pode juntar-se a nós, não podendo ou estando a preparar-se para isso. A Escola Profissional da Horta, penso, é prof, será eventualmente é de escola.
Olá, estão a ouvir?
Perfeitamente. O meu nome é Diva Moraes. Está essa sala.
Olá, boa tarde. O meu nome é Diva Moraes, do curso administrativo da Escola Profissional da Horta. Estou aqui para fazer duas questões. Primeiramente, eu queria perguntar se existe alguma plataforma que possamos utilizar para avaliar qual seria o nosso nível de investimento de investidor. E, segundamente, quais são os fundos ou investimentos que os senhores da DECO sugeriam para nós, jovens, utilizarmos? Obrigada.
Eu não percebi muito bem a primeira pergunta, mas eu acho que tinha a ver qual era a plataforma, não é?
Sim, senhora. Se existe alguma plataforma que...
Sim, ao site. Existe o site Todos Contam. E existe também o site do portal do investidor. Pronto. E estes sites são fidedignos, são também aqui pronto, controlados, entre aspas, pelo Banco de Portugal. E são, pronto, toda a informação que lá contém são a informação fidedigna. A segunda pergunta era qual eram os produtos em que nós aconselhávamos vocês a investir, não é? Pronto, é como eu vos digo, depende do perfil de investidor, ou seja, primeiro nós temos de conhecer o nosso perfil de investidor, saber se, e vocês podem fazer alguns testes online, alguns sites em que podem fazer o vosso, definir o vosso perfil de investidor, perceber se são moderados, se têm aqui algum, já são alguns expertos, por assim dizer, ou se estão ali no intermédio. Se forem tiverem um perfil de consumidor moderado, eu diria para irem, pronto, é aquelas pessoas que têm assim um bocado mais medo de arriscar, talvez depósitos a prazo, porque estão garantidos pelo fundo de garantia de depositantes, que não sei se vocês sabem o que é. Se tiverem, por exemplo, um depósito a prazo no banco, mesmo que o banco vá à falência, até 100 mil euros o vosso dinheiro está guardado, está bem? Ou seja, é seguro nesse sentido. Ou então também podem fazer certificados de aforro, que também, basicamente, nós estamos a emprestar dinheiro ao Estado e só existe aqui o risco de perdermos o dinheiro do certificado de aforro se o Estado for à falência, que é muito difícil e esperemos que nunca aconteça. E eu acho que este tipo de produtos acaba por ser seguros. Se tiverem este tipo de perfil, depois, consoante o vosso perfil, podem investir tanto em fundos como, por exemplo, PPRs, associado, em vez de ser um PPR de seguro, um PPR de, pronto, aqui já de investimento. E depois têm outros tipos de investimento, por exemplo, ações, que já é para alguém assim um bocadinho mais expert e já tem aqui que ter algum conhecimento. Ninguém vai investir em ações só porque sim, sem conhecer o que é que vamos investir. Primeiro, conhecimento, investir em nós próprios. Eu acho que o melhor investimento é nós investirmos primeiro em nós próprios e depois então ver o que é que o nosso perfil e procurar o máximo de informação antes de fazermos qualquer coisa.
Ok, obrigada.
Muito obrigada. Voltamos aqui à senhora professora Helena Gonçalves, que já vemos aqui no nosso ecrã. Antes de lhe dar a palavra, senhora professora, permita-nos só que reforcemos aqui a ideia de que as perguntas terão de ser colocadas, não para a senhora professora, mas para o geral, terão de ser colocadas quando vos for dada a palavra. Todas aquelas que não forem eventualmente respondidas hoje, temos, como habitualmente, forma de vos dar essa resposta. Depois da senhora professora Helena, vamos dar a palavra à Escola Secundária Antero de Quental e dávamos por terminado este período de perguntas relativo à DEC Jovem, sendo que, havendo alguma pergunta que possa ficar aí também registada pelas pessoas que tiverem essa intenção, e voltaremos no período geral final a elas. Portanto, senhora professora...
Ok. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigada por esta oportunidade. Congratulo a exposição que eu vi há pouco. Pronto, uma das perguntas já foi colocada, que era, portanto, as fontes, quais as fontes fidedignas, não é? Pela aluna anterior. Portanto, o que eu queria apenas dizer é que gostaria só que referisse a questão do cartão de crédito, porque há pessoas que têm a ideia que o cartão de crédito é como se fosse uma receita. E isso é péssimo, não é? Portanto, esta questão, outro aspecto também, prende-se com os produtos de investimento. Portanto, claro, isso cota, já sou da geração em que isso, pronto, não me passa pela cabeça, não é? Porque sempre foi depósitos a prazo, sempre seguros. Mas a questão, os jovens já têm outra perspectiva. E então, o que é que acontece? Inclusivamente na família, percebo-me disso. Há aqueles clubes de finanças que estão sempre a cair nas redes sociais. E eu gostaria de saber se podem indicar que tipo de curso é que vale a pena fazer, ou a ação de formação que vale a pena fazer, porque eu encontro jovens muito entusiasmados com a questão desses cursos e acharem que investir é uma espécie de uma ciência rigorosa, que aquilo vai sempre bater certo, vai haver sempre lucro. E inclusivamente eu acho que não é uma ciência rigorosa, porque há flutuações políticas que interferem nesses investimentos. Gostaria que me fizesse aqui um pequeno esclarecimento, e se podia indicar um desses cursos de finanças, que, por exemplo, a mim cai muitas vezes nas redes sociais. Eu desconfio muito, até já enviei para uma colega de economia, duas colegas de economia, para elas fazerem uma ideia do que é aquilo. Como disse na sua apresentação, deve-se desconfiar um pouco disto. Depois, quero finalizar só com uma questão, que é um bocadinho caricato. É que no meu Messenger, já contei aos meus alunos, às vezes aparece-me a mensagem, inclusive, do Elon Musk a prometer dinheiro. Imaginem. a prometer dinheiro. E, ou então, também, sobretudo em inglês, porque eu às vezes também ando nas redes sociais, na parte política, gosto muito de ver, de visitar algumas...
Vamos pedir que seja mais breve, que vá direto ao
assunto. É só para dizer, que costumo dizer aos meus alunos que eu apago logo e denuncio como sendo abusiva aquela informação, porque aquilo é pura manipulação. É só isso.
Muito obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade.
Talvez possamos aqui adiar a resposta à sua pergunta após a apresentação do Dr. Vasco Monteiro, que vai muito direcionada para essa área. Se puder continuar a acompanhar-nos, não sem desprimor nenhum para o Dr. Pedro, que tem sido, cuja intervenção tem sido bastante válida. Ouvíamos só a pergunta da Escola Secundária Antero de Quental. Mas antes disso, gostava de partilhar convosco que o documento que muitas escolas aguardam, chamado Dicas para a Exploração do Tema, e que esta iniciativa vem complementar, estará muito em breve disponível, até com alguns das ferramentas e dos recursos já questionados aqui hoje. Portanto, em breve, depois de termos disponível tanto as gravações e as apresentações relativas a esta iniciativa como o documento de dicas para a exploração do tema, que até ao final da semana, início da próxima, estará, porque está mesmo em execução gráfica, verão depois que algumas das questões que vos vêm agora à cabeça serão respondidas. Não deixem de as fazer, de facto. Escola Secundária Antero de Quental, por favor. Não temos connosco a escola secundária. Se houver algum problema técnico, por favor, guardem a pergunta para o período final e dávamos agora seguimento à resposta.
Pronto, falando aqui um bocadinho do cartão de crédito, pronto, é como a professora estava a dizer, não é aqui uma fonte de retorno ou de rendimento, ou seja, o cartão de crédito não deixa de ser um crédito. Nós temos aqui um cartão que tem um plafond normalmente máximo que pode ser utilizado e que normalmente existe custos associados a estes. Falamos em juros e falamos também em outro tipo de cobranças associadas, como por exemplo a anuidade do cartão. Há cartões que, por exemplo, têm cashback. Só que estamos a falar de uma percentagem mínima de cashback que esse cartão nos pode dar. Imagine nós termos um cartão de cashback que nós vamos usar e que nos dá ao final do ano um cashback de 10 euros, ou seja, de retorno 10 euros. Mas a anuidade daquele cartão são 20 euros. Só a anuidade não está a compensar o que nós estamos a ganhar de cashback. Além de, se nós não pagarmos na totalidade o cartão, ou seja, nós não, quando temos um cartão de crédito, está associado a uma modalidade de pagamento a um determinado dia para pagamento desse cartão. Se nós podemos definir a 100%, normalmente quando pagamos a totalidade, não costuma ser cobrado juros. Mas assim que acionamos, por exemplo, pagar só uma parte desse cartão de crédito, vamos efetivamente pagar juros. Juros esses que não vai compensar o que nós vamos receber de cashback, por exemplo. Por isso, ter aqui um cartão de crédito que seja para receber cashback, há que fazer contas e perceber se realmente estamos a ganhar ou não, ou se estamos a perder o dinheiro em juros e se estamos a perder depois o dinheiro, por exemplo, no pagamento da anuidade desse cartão. Se compensar e nós fizemos uma gestão e pagamos, por exemplo, a 100%, se o cashback, imaginem que esse cartão não tem uma anuidade, que é muito raro, e que o cashback que nós ganhamos compense, aí sim diria que podem utilizar o cartão de crédito, mas não esquecer que acaba por ser um crédito como todos os outros. O cartão de crédito é um bocadinho mais fácil de ser atribuído, mas não deixa de ser um crédito. Na parte do investimento, acho que já fui respondendo ao longo do tempo, mas no fim se calhar podemos voltar a falar sobre isto se houver aqui alguma questão. A parte dos cursos, realmente existe muitos influencers cada vez mais e muitos grupos de Facebook, de TikToks, de WhatsApps, tudo e mais alguma coisa, e são meramente pessoas que são influencers, mas que falam de literacia financeira, e nem sempre estes fins de influencers têm informações corretas. Não quero que fiquem com uma ideia também negativa. Há fins de influencers que realmente sabem do que estão a falar e estão autorizados para falar e têm conhecimento. Não esquecer que estes fins de influencers são como os outros influencers, que basicamente recebem dinheiro para promover determinado produto ou determinado curso ou determinada aplicação, determinado jogo, porque eles também promovem jogos, e os fins de influencers, quando vendem os cursos, é para receber dinheiro para eles próprios. E nem sempre essa informação, às vezes a informação que nem é, que não vai acrescentar grande coisa, temos sempre de ser nós a fazer também essa avaliação e perceber realmente se esse fim de influência realmente vale a pena ou se sabe do que é que está a falar. Existem várias plataformas, nós, pronto, como o Portal do Investidor, em que tem lá muita informação, e eu acredito também nessa parte da formação também, e aí sim nós sabemos que é fidedigno. Tudo o resto é desconfiar, sobretudo quando há promessas de aposta hoje 50 euros e amanhã ganhas 500. Não, isso não acontece. Também, se fosse assim, estávamos todos ricos, ninguém trabalhava, toda a gente investia, era tudo muito fácil. Por isso, o investimento, há sempre um risco associado. Quem disser ao contrário, é um alerta para desconfiar. Sobre as mensagens que caem assim nos computadores, o colega vai falar, que aqui é o Vasco Monteiro da APB, vai falar sobre este tipo de assunto, por isso acabo por deixar para ele, que é para não alongar também muito mais.
Muito obrigada. Pelo que vemos, a Escola Secundária Antiestes de Quental está preparada para colocar a sua questão. É assim? Tem imagem e tem som, só que não vos ouvimos. Na esperança de que possam resolver essa questão que nos parece técnica, podem só dizer-nos, acenando com a cabeça, que pretendem de facto fazer uma pergunta? Muito bem, mensagem recebida, até já.
Muito bem, terminamos aqui este período de perguntas. Como vos referimos, teremos um período final também para perguntas sobre os vários temas que estamos aqui a abordar hoje e, portanto, guardem essas questões, caso não as tenham conseguido colocar agora, para esse período final. Passamos agora à segunda apresentação sobre inflação e taxas de juros, como impactam a tua carteira. Uma apresentação por parte do Banco de Portugal. Passava assim a palavra a Carolina Miguel. Muito obrigada.
Obrigada. Ora, muito boa tarde a todos e a todas e obrigada por se juntarem a esta sessão e obrigada também à equipa do Parlamento dos Jovens pelo convite. O meu nome é Carolina Miguel e trabalho na Unidade de Formação e Informação Financeira do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. E estou aqui para vos falar sobre como a inflação e as taxas de juros impactam a vossa carteira. E no fundo para vos capacitar e para vos apoiar aqui à vossa participação nesta iniciativa. Estamos aqui com um pequeno problema técnico.
Vamos tentar passar a apresentação a partir do computador, porque não está aqui a funcionar e portanto vocês também não estão a vê-la. Pedimos só um minuto para repor aqui esta questão técnica. Já está. Vamos continuar.
Obrigada. Portanto, estes temas podem parecer um pouco longínquos para alguém das vossas idades, mas provavelmente já terão ouvido falar de inflação e de alterações das taxas de juros na televisão, nas notícias, em casa ou até nas redes sociais. Mas o que realmente significa a inflação estar a subir ou o Banco Central Europeu alterar as taxas de juros? E, mais importante, o que é que isto significa para vocês? Como é que impacta, no fundo, a vossa carteira? Portanto, para compreendermos este impacto, primeiro temos de perceber o que é isto da inflação. Ora, a inflação não é mais do que a subida generalizada e continuada dos preços dos bens, como a alimentação, o vestuário e os serviços, como o transporte ou as comunicações, que as famílias consomem. E a inflação mede-se com base na evolução dos preços de um cabaz de compras representativo dos bens e serviços que as famílias mais frequentemente compram. Ou seja, quando os preços no geral sobem, há inflação. Por exemplo, para ser mais fácil compreenderem, uma taxa de inflação de 2% significa que, em geral, os preços estão hoje 2% mais altos do que estavam há um ano atrás. Portanto, se um cabaz de compras do supermercado há um ano custava 100 euros, hoje vai custar 102 euros. Portanto, isto é algo que todos enfrentamos no nosso dia-a-dia. Mas porquê é que nos importamos com a inflação? Ou seja, porquê é que a estabilidade de preços é importante? É importante porque a estabilidade de preços significa evitar períodos prolongados em que a inflação é demasiado alta ou demasiado baixa. Ou seja, garantir que as pessoas conseguem comprar aproximadamente a mesma quantidade de bens e serviços hoje e no futuro. Portanto, se nós daqui a um ano queremos comprar, por exemplo, um computador ou uma bicicleta, conseguimos planear e ter uma ideia de quanto vai custar aproximadamente esse bem. Isto significa que é mais fácil, é possível planear o futuro e tomar decisões mais adequadas e informadas sobre o que consumimos, poupamos e investimos. E é por isto, por ser importante assegurar a estabilidade de preços, que o Banco Central Europeu, o BCE, tem como objetivo uma taxa de inflação de 2% no médio prazo. Mas, portanto, como é que o Banco Central Europeu, o BCE, assegura este tal objetivo de 2%? Ou seja, na prática, como é que responde à subida da inflação? Ora, o BCE não pode afetar diretamente, baixar ou subir os preços que nós vemos no supermercado ou nas lojas. Mas tem uma outra ferramenta, que são as taxas de juro, que permitem influenciar os preços e controlar, então, aqui a inflação. Portanto, se o BCE considera que a inflação está demasiado elevada, aumenta as taxas de juro. E aqui importa, apesar de já ter sido mencionado este conceito na apresentação anterior, pararmos para compreender, no fundo, o que é que significa isto, as taxas de juro, de que se calhar já ouviram falar, mas que podem não saber exatamente o que é. Portanto, no fundo, o juro representa o preço do dinheiro. Ou seja, representa aquilo que representa o preço do dinheiro. Portanto, quando nós pedimos dinheiro emprestado, nós pagamos juros, é o custo de pedirmos um empréstimo. Ao mesmo tempo, quando nós colocamos o nosso dinheiro no banco, por exemplo, quando aplicamos o dinheiro, recebemos juros, é como se nós estivéssemos a emprestar dinheiro. Portanto, quando o BCE aumenta as taxas de juro, também os bancos comerciais tendem a aumentar as suas taxas de juro. Isto significa que o custo do dinheiro aumenta. Ou seja, pedir dinheiro emprestado fica mais caro. Pagamos mais juros por pedir um empréstimo. E isto também significa que as pessoas vão pedir menos empréstimos, o rendimento disponível diminui, os empréstimos estão mais elevados, paga-se mais juros e diminui o consumo e o investimento. Ou seja, há menos procura. E como há menos procura, os preços dos bens e serviços também abrandam. Portanto, o aumento dos preços abranda e assim controla-se a inflação. Tudo isto poderia ser ao contrário, se estivéssemos a falar de uma situação em que a inflação estava muito baixa e era necessário descer as taxas de juros. Portanto, seria inverter aqui o esquema, no fundo. E agora que nós já vimos qual é a relação entre a inflação e a subida das taxas de juros, podemos então responder à pergunta que colocava no início da apresentação de, ok, como é que a inflação e as taxas de juros realmente impactam a nossa carteira? E podemos começar por olhar para o impacto nas despesas e nos rendimentos, portanto, no orçamento, como falávamos há pouco na apresentação anterior. Em primeiro lugar, se os preços estão a subir, as despesas aumentam, ou seja, precisamos de gastar mais dinheiro para comprar os mesmos bens e serviços que comprávamos quando os preços eram menores. Isto também significa que perdemos poder de compra, ou seja, o nosso rendimento, o nosso dinheiro, vale menos porque conseguimos comprar menos bens e serviços com o mesmo salário ou com a mesma mesada que tínhamos há um ano. E, ao mesmo tempo, esta incerteza quanto à evolução dos preços e das taxas de juro, de que falávamos também da questão da importância dos preços serem estáveis, dificulta a gestão do orçamento e a nossa capacidade de planearmos as despesas, porque realmente não conseguimos ter previsibilidade da evolução dos preços e das taxas de juro. Passando agora para o impacto na poupança. Portanto, em primeiro lugar, também como víamos, se os preços sobem e se as nossas despesas aumentam, naturalmente é mais difícil poupar, a não ser que o nosso rendimento tivesse aumentado pelo menos na mesma medida. E tal como há uma redução do valor real do nosso rendimento, há uma redução do valor real da nossa poupança. Se nós tínhamos em casa dinheiro colocado no mielheiro, o valor desse dinheiro é menor se agora os preços estão mais elevados. Isto também desincentiva a poupança, porque vemos que o dinheiro que estamos a colocar de parte... Peço desculpa aqui por uma questão técnica... Portanto, também o valor real da nossa poupança diminui, ou seja, aquilo que a nossa poupança consegue comprar. E também, para ser mais fácil, passamos para um exemplo. Portanto, imaginemos o caso do Tomás, que depositou há um ano 1.000 euros no banco. E neste ano os preços subiram 3%. Portanto, a inflação, relativamente a um ano atrás, é de 3%. Agora, o Tomás precisaria de 1.030 euros para comprar a mesma quantidade de bens que estes 1.000 euros compravam há um ano. Ou seja, a sua poupança perdeu valor, a não ser que ele tivesse aplicado a poupança num produto, por exemplo, num depósito a prazo no seu banco, que pagasse estes 3% ou mais. Aí até estaríamos a falar de um ganho de valor. Mas para isso era preciso que o Tomás compreendesse que a inflação faz com que a sua poupança perca valor e procurasse realmente um produto que compensasse o valor da inflação. E por último, passamos para o impacto aqui da inflação e das subidas de taxas de juros no crédito. Em primeiro lugar, aumentam as prestações. Portanto, no fundo já vimos que aumentam as outras despesas, no supermercado, com a eletricidade, a água. Mas há aqui uma outra despesa muito importante para muitas famílias, que é a prestação, por exemplo, da casa. Se as taxas de juros sobem, e se um empréstimo é a taxa variável, ou seja, significa que a taxa de juros varia conforme as taxas do mercado, também a prestação vai ficar mais cara. E ao mesmo tempo, isto não é só para quem já tem um crédito, também para quem quer contrair um novo crédito, seja para comprar uma casa, um automóvel ou qualquer outro bem, um novo crédito será em princípio mais caro, porque as taxas de juros serão mais elevadas e os montantes concedidos podem até ser mais baixos, portanto fica mais difícil contrair um crédito. E por último, com o aumento das prestações do crédito e ao mesmo tempo com muitas vezes as famílias a enfrentar um aumento de outras despesas, porque estamos a falar de um contexto de inflação, torna-se mais difícil pagar as prestações e corremos o risco de entrar numa situação de incumprimento, portanto em que não conseguimos pagar a prestação do crédito a tempo. Ora, como vimos, a inflação e as alterações das taxas de juros impactam várias dimensões da nossa vida, despesas, rendimento, poupança e crédito, e afetam-nos a todos, mesmo que muitas vezes, quando somos mais jovens, pareça que este impacto está um pouco longínquo, mas afeta-nos indiretamente, afeta as nossas famílias e também a nossa situação financeira futura. E a literacia financeira, no fundo, é aqui muito fundamental para compreendermos este impacto. E é por isso que agora também passamos este desafio para o vosso lado. Portanto, esta informação é para vos capacitar, agora também cabe aqui aos participantes neste projeto pensarem o que fariam, não é, se tudo ficasse mais caro, se as taxas de juros começassem a subir e como é que as medidas que vocês vão pensar e vão desenvolver podem realmente fazer aqui a diferença. E com isto queria apenas terminar, até em resposta a algumas questões que falávamos de canais, de recursos que possam utilizar, com a recomendação de que consultem o portal do cliente bancário, que é o portal do Banco de Portugal para os clientes bancários, e também aqui já referido o portal Todos Contam e os outros canais do Plano Nacional de Formação Financeira e o site do Banco de Portugal, naturalmente, e as nossas redes sociais. E agora abrimos para perguntas.
Muito obrigada, Carolina. Entramos aqui já em alguns conceitos-chave, em questões que vemos todos os dias, mas que às vezes não compreendemos e, portanto, acho que esta apresentação foi muito clara e ficámos a saber todos um bocadinho mais sobre a inflação, as taxas de juros, aqueles termos que ouvimos diariamente. Abrimos agora o período de perguntas sobre esta matéria e, por isso, pedimos às escolas que possam, então, levantar a mão e que coloquem as vossas questões à medida que vos vamos chamando. Vamos agrupar novamente as perguntas em três de cada vez para responder às questões e vamos começar já com as três primeiras escolas.
Estávamos só a garantir que não estávamos a ver a ordem errada. Então, agrupávamos aqui os três primeiros intervenientes para colocar as questões à doutora Carolina. O Colégio de Alfragide, o ensino básico, a Escola Básica da Ariosa e a Escola Tecnológica e Profissional da Sertã, penso eu. Começamos então pelo Colégio de Alfragide. Boa tarde. Não temos ainda o Colégio de Alfragide, mas temos a Escola Básica da Ariosa. Podemos avançar para a Ariosa?
E acabamos.
Desculpa, para trás. Só fica para trás. Boa tarde. Olá.
Olá, Média Voltória, da Escola da Ariosa. Eu gostaria de perguntar, se pudessem esclarecer melhor, como o dinheiro perde valor parado sob a inflação. Obrigada.
Muito obrigada.
Boa tarde. Se percebi corretamente, estavam a perguntar como é que o dinheiro perde valor parado se existe inflação, certo?
Sim.
Sim. Portanto, no fundo, imaginemos um cenário em que havia uma inflação de 10%, face ao ano anterior. Portanto, agora, em novembro de 2025, as coisas, no geral, custavam 10% mais do que há um ano. Portanto, uma conta do supermercado que era 100 euros, agora seria 110 euros, portanto, mais 10%. Se nós temos dinheiro em casa, no mielheiro, 100 euros no mielheiro, os 100 euros continuam lá, não se transformaram em 110 euros. Ou seja, à medida que os preços sobem, o nosso dinheiro que está parado, seja em casa, no mielheiro ou até numa conta normal, em princípio vão estar lá os mesmos 100 euros. Por isso, perdemos poder de compra. Essa poupança perdeu o valor real. O que se pode fazer aqui é, e é também agora esse um pouco o desafio para vocês, é como é que podemos evitar que este dinheiro perca valor. Portanto, se o colocarmos aplicado, falávamos há pouco de depósitos a prazo, de investimentos, aí sim podemos receber juros que permitam compensar o valor da inflação. Espero ter respondido. Obrigada.
Obrigada. Vamos agora pedir a intervenção primeiro do Colégio de Alfragide e depois da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã e agruparmos estas duas questões para depois poder a doutora Carolina dar resposta. Colégio de Alfragide, boa tarde.
Olá, boa tarde. Espero que me consigam ouvir.
Muito bem, ver ainda não, mas na verdade o importante é ouvir-vos.
Será por um problema técnico? Que eu creio que é mais importante fazer-me ouvir e, portanto, não vou tentar resolver. Desculpem-me.
Completamente de acordo.
Antes de mais, agradecer a vossa iniciativa, em meu nome e em nome do Colégio de Alfragide, de todo o painel e também de todos os participantes de todas as escolas nacionais. Os nossos agradecimentos. A nossa questão vinha ainda da apresentação anterior e os alunos têm alguma sugestão para uma aplicação que eles possam começar a usar para fazer a gestão do seu orçamento. E eu insisto também a nova apresentação de forma que seja o mais abrangente possível, que também possa fazer a gestão com base em alguma informação que possa existir da inflação, por exemplo. Obrigada.
Obrigada, Sra. Professora. Talvez em relação à questão relacionada com o painel anterior, possamos remeter para o final. Em relação à outra, agrupamos com a próxima pergunta da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã. dirigindo depois, passando a palavra à doutora Carolina.
Obrigada.
Boa tarde a todos. Chamo-me Ivanilza Fernandes, sou da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã e tenho uma pergunta. Que estratégias podemos usar para ajudar a poupar e qual a maior vantagem do uso do cartão de crédito? Obrigada. Boa tarde a todos, chamo-me Ivanilza Fernandes, sou da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã.
Desculpe interromper, mas nós já registámos a questão, pedimos desculpa. Ficamos também muito contentes por ver aí tanta gente reunida. Estávamos aqui a ver dentro do painel quem melhor poderia responder à questão colocada. E portanto a doutora Carolina vai começar e depois talvez passar a palavra ao doutor Pedro, está bem? Mas fiquem por aí. Obrigada.
Pronto, aqui falando um bocadinho sobre a poupança, nós podemos utilizar uma regra, que é a regra dos 50-30-20, que pode ser ajustado consoante a realidade de cada um. Vocês quando começarem a trabalhar e depois também podem, se ainda não trabalham, se ainda não têm rendimentos fixos, podem depois também passar esta ideia para os vossos pais, porque isso também depois vai ter impacto para vocês e que vocês recebem, por exemplo, de semanada. Então, como é que funciona a regra dos 50-30-20? Vocês, basicamente, quando começarem a trabalhar e tiverem um rendimento, podem definir 50% dos vossos rendimentos para despesas essenciais, aquelas despesas que nós temos que cumprir, água, luz, gás, a prestação da casa, ou, por exemplo, se tiverem a arrendar uma casa. Depois, 30% para despesas daquelas, pronto, de lazer, e 20% para a poupança, está bem? 20% dos nossos rendimentos definimos aqui para a poupança. Formas que nós podemos também, eu acho que é o que vocês mais querem saber, é como é que podemos poupar. Para poupar nós precisamos fazer o nosso orçamento primeiro e perceber onde é que estamos a gastar o dinheiro. Se nós não tivermos o nosso orçamento feito, ou seja, se não registarmos todas as nossas despesas, fica difícil depois nós percebermos que estamos a gastar X valor em X departamento, por assim dizer. Imaginem, vocês gastarem todos os dias 1 euro em café, ao final do mês vão gastar 30 euros. Quando vocês pensam num 1 euro por dia, parece pouco, mas no final do mês já é 30. E como é que vocês podem poupar? Tentar ajustar esta despesa do café, por exemplo, reduzindo ou então em reajustando. Ou seja, podem tentar levar cápsulas para o trabalho, por exemplo, e assim, consoante todas as despesas, dá para fazer isto. Ou seja, vocês primeiro têm que registar, perceber que estão a gastar determinado valor em determinada coisa e depois tentar ajustar e tentar poupar. Existem várias formas, depende depois de cada situação. Claro que nem sempre dá para poupar em tudo, mas dá sempre para tentar economizar e depois então poupar. Em relação ao cartão de crédito, eu já falei ainda há bocado, não sei se toda a gente ouviu, mas o cartão de crédito não deixa de ser um crédito. E esta questão do cashback, como eu já tinha dito, o cashback funciona como se nós tivéssemos aqui uma vantagem, entre aspas, por estarmos a gastar. Estamos a receber aqui uma parte do valor que nós gastamos, estamos a receber em cashback. Só que normalmente os cartões de crédito têm taxas de juros muito altas. Dos produtos de crédito, o cartão de crédito e as facilidades de descoberto são os que têm taxas de juros mais alto. Porquê? Porque é um crédito facilitado. Ter um cartão de crédito, quase toda a gente consegue, a análise que é feita é basicamente nos nossos rendimentos. E atribuir aí o cartão de crédito, e por ser fácil de nós termos, é mais caro. O cashback nem sempre compensa, porque além dos juros que nós vamos pagar no cartão, se não pagarmos na totalidade, ou seja, quando vocês têm um cartão de crédito, podem definir se vão pagar a 100%, 10%, 3%, 5%, consoante o cartão, e se nós optarmos por fracionar, vamos pagar juros. E além dos juros, o cartão de crédito também pode ter uma anuidade. E essa anuidade pode ser, imaginem, vocês recebem 10 euros de cashback num ano, utilizando aquele cartão em determinadas compras, e depois a anuidade é 20 euros. Não estão a ganhar, estão a acabar por perder na mesma. Por isso aqui o cashback é preciso fazer contas e tem que ser utilizado de forma vantajosa também para nós.
Eu vou fazer aqui uma coisa criativa, que é pedir ao Dr. Pedro que, em poucas palavras, diga o que é o cashback, porque para alguns de vós pode ser ainda desconhecido.
Pronto, o cashback é uma parte, quando vocês utilizam o cartão, utilizar numa determinada loja, imaginem, um produto que é 10 euros, vocês compram aquele com o cartão de crédito, fazem aquela compra e recebem 2% de cashback, ou seja, 2% dos 10 euros é-vos dado, entre aspas, dado, porque nem este aqui do dado pode ser controverso, esse montante para voltar a utilizar. Esse é o cashback, acho eu que está bem explícito assim.
Volta para a conta, não é assim, doutor Pedro? Aproveitando que a Escola Secundária Teatro Quintal estamos a conseguir vê-la, talvez possamos ouvir a vossa questão também agora, se estiverem nessas condições, embora tenha sido um pedido de intervenção para a outra intervenção, mas...
Ótimo. Santiago, por favor, estão a ouvir-nos?
Muito bem.
Oh, obrigada, finalmente.
Tem que me baixar.
Uma sala muito bonita é essa.
Obrigada.
Boa tarde. Eu vim perguntar como é que podemos investir sendo jovens menores de idade.
Obrigada.
Obrigada.
Sendo menores de idade, vocês têm primeiro que falar com os vossos pais, não é? Porque vocês ainda não trabalham não, e à partida vão investir dinheiro que também não é vosso. Devem primeiro falar com os vossos pais, abrir uma conta com os vossos pais e podem abrir, por exemplo, um depósito a prazo ou certificados de aforro. São boas formas de começarem aqui a fazer a vossa poupança e depois o vosso investimento. Mas tendo em conta que são menores e ainda não trabalham, falar sempre com os pais primeiro.
Muito obrigada, Dr. Pedro. Eu volto a chamar aqui a atenção para uma questão, que são as questões que estão a chegar pelo chat, nós não vamos conseguir responder. Todas as perguntas que não forem aqui respondidas e que fiquem no ar e que sejam realmente relevantes para o desenvolvimento do tema na escola, deverão fazer-nos chegar por e-mail mais tarde e, eventualmente, depois direcionaremos para as entidades competentes. Também na esperança de que os documentos que vamos disponibilizar, tanto as dicas para a exploração do tema como a gravação desta sessão que estamos a ter agora e as apresentações que foram utilizadas, adaptadas a uma versão para disponibilizar, vão estar todas publicadas no nosso site e, portanto, a essas perguntas que vão chegando aqui no chat nós podemos responder. Todas as outras, se não forem aqui, se não tiverem essa oportunidade, poderão fazer-nos chegar por e-mail para depois podermos direcionar. Ainda assim, solicitávamos que pudessem aguardar para que todos os materiais estivessem disponíveis, para ver se as questões estão respondidas, para poderem também explorar esses materiais antes ainda de avançarem com essas questões. Faltam poucos dias para termos estes materiais todos disponíveis. E passo agora a palavra à doutora Catarina para introduzir o doutor Vasco.
Muito bem, terminamos aqui este período de perguntas. Passamos para a última apresentação desta nossa sessão. Estamos aqui um bocadinho em cima do tempo, mas tem sido muito proveitoso poder ter estas perguntas e estas respostas sobre todas as outras apresentações que já vimos hoje. Passamos assim às dicas sobre a segurança online, uma apresentação por parte da Associação Portuguesa de Bancos, e passava assim a palavra ao Vasco Monteiro.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro queria agradecer à equipa do Parlamento Jovem o convite à Associação Portuguesa de Bancos e também agradecer a vossa presença nesta sessão de Dicas ao Vivo. Se calhar, antes de começar a apresentação, só pegar em algumas palavras que foram ditas aqui nas outras apresentações, que têm a ver com impulsos, com questão de riscos e abordar também um bocadinho esta questão do risco e dos impulsos que nós temos, porque normalmente são uma porta precisamente para nós não estarmos tão seguros online. E por isso, pegando nestas palavras, dizer que o mundo digital, como o mundo real, é um mundo que tem riscos, não é? Já falámos aqui, por exemplo, a questão da publicidade nas redes sociais, já falámos, por exemplo, nos influencers que poderão dar informações menos corretas. Por isso, aqui temos de abordar esta questão da segurança online com a tal literacia digital e financeira, mas pensar que muitas das vezes do outro lado estão pessoas que nos querem mal, ou seja, os tais cibercriminosos, não é? No mundo digital. E por isso a fraude digital e a burla online é uma grande preocupação da sociedade e tem um impacto transversal em todas as pessoas, ou seja, pessoas, empresas e outras instituições. E nós temos vindo muito a fraude digital a crescer com estas técnicas de engenharia social e roubo de identidade, esta questão da engenharia social que explora precisamente estes impulsos e esta forma como nós reagimos às coisas e, além disso, no caso das famílias, ou seja, no vosso caso, muitas das vezes esta fraude e estas burlas online, o que vão fazer, se elas tiverem sucesso, é causar perdas financeiras diretas. E, obviamente, vão impactar naquilo que nós estávamos há bocado aqui a falar, que é, obviamente, o planeamento e a gestão do orçamento familiar. Pegando naquela questão também da publicidade online e dos impulsos, cada vez mais nós temos visto um aumento deste tipo de publicidade e de sites fraudulentos, que normalmente têm conteúdo financeiro enganoso, e isto é uma preocupação. Vamos imaginar, por exemplo, está ali aquela imagem da super oferta, nós estamos quase a chegar ao Black Friday e por isso vão existir muita publicidade enganosa, vão existir muitos sites a dizer grandes descontos, por isso, mais uma vez, estarmos alerta e há um bocado o Pedro disse aquela frase que é se é muito bom, desconfiem, não é? Ou seja, é uma boa mensagem. E depois, pensando que, e vocês são utilizadores destas tecnologias, que é, temos agora tecnologias muito sofisticadas, como seja a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, que todos vocês devem usar, e os deepfakes, que é vídeos que parecem mesmo aquela pessoa que está a falar, que vão ajudar precisamente a que estas tentativas de fraude e de burla tenham cada vez mais sucesso. Então, só para vocês imaginarem, em 2024, tem aqui neste slide do Centro Nacional de Cibersegurança, quais foram as ameaças mais relevantes e que precisamente tocam com estas fraudes e burlas online. A primeira é o phishing e o smishing, que já vamos falar um pouco mais à frente. A outra é a engenharia social e as burlas online. Se calhar uma das que mais conhecem aqui é aquela do olá pai, olá mãe, que muitos de vocês, ou a vossa família, já devem ter recebido essas mensagens. E depois o ransomware. Só para vos falar um bocadinho melhor sobre esta engenharia social, porque também toca um bocadinho com aquela questão dos impulsos, que é, normalmente, vamos pensar, por exemplo, no setor bancário. O setor bancário tem de ter ferramentas técnicas para que não haja fraudes e burlas, e as têm, ou seja, a chamada cibersegurança, mas na realidade, como existem estas ferramentas técnicas muito desenvolvidas, normalmente o que é que os cibercriminosos querem fazer? Querem explorar outras falhas que não são as técnicas. Então baseiam-se no comportamento humano. E basicamente esta engenharia social é isso. É eu ter uma técnica de manipulação para enganar as pessoas, basicamente. E é muito comum, ou seja, a maioria das fraudes e burlas que nós temos atualmente utilizam esta sensação de confiança em algo que é para desconfiar. E depois, em relação ao ransomware, é importante vocês perceberem que o ransomware é um malware, ou seja, um software malicioso que vocês instalam no vosso computador e que depois vai-vos bloquear o acesso, pode até destruir os dados do vosso computador, a não ser que vocês, ou muitas vezes publicar fotos vossas ou documentos vossos na internet, a não ser que vocês paguem um resgate. E por isso estamos aqui a falar de uma dimensão muito preocupante. E se calhar, dando já uma dica, que é nunca instalem software que não é o fidedigno. Ou seja, muitas das vezes nós, eu não quero pagar a licença daquele software, por isso vou fazer download naquele site que tem aquele software. Na realidade, o que vocês podem estar a fazer é criar uma porta ou uma janela dentro do vosso computador para vos roubar dados e mais tarde eles serem explorados nesta engenharia social que vos falei. Depois, só para falar, já falei que o setor bancário tem estes mecanismos de prevenção, como é óbvio, mas depois existe esta parte das pessoas, não é? Nós, o comportamento humano é fácil de ser manipulável e por isso é que é importante estas iniciativas de literacia financeira e digital para nós estarmos protegidos. E uma das iniciativas que a Associação Portuguesa de Bancos tem feito e os seus bancos é esta campanha de publicidades, possivelmente já terão visto que é o Não Passes Cartão à Fraude. E eu vou passar agora aqui um vídeo.
O Arnaldo recebe imensas tentativas de fraude e a todas responde: está bem. São mensagens a pedir códigos, a encomenda que já chegou, e-mails a pedir cliques e ele sempre...
Está bem.
O Arnaldo sabe que a fraude o conhece e vence porque a conhece também. Não passes cartão à fraude. Faz como o Arnaldo. Informa-te com o teu banco.
Então aqui o nosso Arnaldo é uma pessoa que até sabe da fraude e é aqui uma pessoa que suspeita, não é? Aliás, se vocês virem aquele pop-up que salta do telefone do Arnaldo, é uma tentativa de phishing. Ou seja, o phishing basicamente é uma tentativa de pesca, como o próprio nome diz. Ou seja, phishing vem do inglês pesca. E então o que é que eu vou fazer? Vou enviar para muitas pessoas o mesmo e-mail na tentativa que se um em mil cair, já estão a imaginar o ganho que o cibercriminoso tem. Então, nesta campanha nós exploramos esta tipologia de fraude, que é o phishing. Depois existem mais duas, o smishing e o vishing. Na realidade, são a junção do SMS com o phishing, e dão smishing, e o vishing, que é a junção entre voz e phishing, que é a utilização das chamadas. E então, nesta campanha, como vocês podem ver, o que nós estamos a promover é comportamentos seguros e conscientes, como verificar links, não partilhar dados pessoais ou bancários, e validar sempre quem é que vos está a tentar contactar. Então, já falei um bocado aqui do phishing, ou seja, e-mails falsos que parecem reais. Normalmente aqui o objetivo é recolher dados pessoais, informações financeiras ou códigos de segurança, muitas vezes para serem utilizados mais tarde numa chamada que já tem os vossos dados do lado do cibercriminoso e por isso podem utilizá-los contra vocês, ou seja, na realidade vão dizer algo que vocês sabem e que vocês pensavam que apenas vocês sabiam. E por isso, quando recebem essa chamada, sentem aquela confiança, ok, então é mesmo a entidade fidedigna que me está a ligar. E estes mails, como há bocado vos disse, agora com a inteligência artificial, muitos deles já são quase impossíveis de detectar se são verdadeiros ou não, porque a inteligência artificial tem ajudado muitos criminosos a escrever e-mails muito bons, antes ainda faziam muitos erros, mas agora estes e-mails estão cada vez mais bem construídos. Nos SMS é a mesma coisa, ou seja, são mensagens falsas, um bocadinho há bocado pegando naquela questão que a professora disse da mensagem do Elon Musk, não é? Ou seja, são mensagens falsas que podem chegar por SMS, normalmente o smishing é por SMS, mas também podemos considerar aquelas que chegam via WhatsApp ou Messengers, e basicamente aqui também o objetivo, mais uma vez, é clicar-se num link, fazer uma chamada para basicamente iniciar esta fraude ou esta burla e muitas das vezes é muito difícil perceber se são ou não das instituições, porque agora muitas das vezes esses SMS até aparecem no rol das instituições. Depois, o phishing, que este é aquele que é o mais preocupante atualmente, é as chamadas falsas, ou seja, criminosos que se fazem passar pelas instituições. Ainda por cima, agora temos um grave problema que é a questão do spoofing, não é? Ou seja, que é eu consigo atualmente telefonar para vocês, utilizando se calhar o número de telefone dos vossos pais, que é uma técnica que os criminosos têm feito cada vez mais, E basicamente eles até julgam que estão a receber uma chamada oficial de um banco, mas na realidade não. É um criminoso que conseguiu clonar o telefone da instituição e está a telefonar em nome da instituição. Aqui o mais preocupante é que quando eles fazem estes ataques, normalmente, há bocado lembram-se daquela questão da engenharia social, é eu crio sempre uma urgência. Ou seja, temos aqui uma operação suspeita na sua conta, alguém está a tentar entrar na sua conta, como eu li o caso do Arnaldo, e precisamos de códigos de autenticação para parar isto. Como eu vos disse há bocado, os bancos têm mecanismos técnicos para validar estas questões, por isso em princípio o banco nunca vos iria telefonar para bloquear uma transação que ele próprio já suspeitava. Logo é um alerta que estamos ali por detrás, um criminoso que vos está a tentar enganar, e nós quando estamos em pânico tendencialmente respondemos com o que é pedido. Então, só para falar do roubo de identidade muito rápido, que é: lembram-se daqueles softwares maliciosos, lembram-se de tudo o que vocês põem nas redes sociais, as vossas férias, todas essas informações podem ser aproveitadas para vocês serem vítimas de um ataque de futuro. Por isso é importante que reduzam, por exemplo, a vossa pegada digital e não divulguem informações muito pessoais na mesma. Dando um exemplo muito rápido, já estou fora de tempo, mas, por exemplo, dizer que estão de férias no Algarve, por exemplo, é dizer aos criminosos que não está ninguém na vossa casa. Não é? E por isso, pensar que há muitas informações que nós não pensamos que estamos a divulgar algo preocupante, mas na realidade estamos a dar esta informação a criminosos que podem explorar. E então, o que é que nós podemos fazer para não cair nestas fraudes? Ou seja, para já estas sessões de literacia financeira e digital, não é? Mas depois termos um bocadinho, eu vou passar para o slide a seguir, que eu acho que depois eu posso voltar atrás, se depois precisar, mas é ter estas três grandes mensagens. Estar atento, questionar e desconfiar, e proteger e evitar. Eu acho que com estas três grandes ideias-chave o problema está resolvido. Obviamente depois temos outras que podemos sempre ir mais a fundo, que é proteger os nossos dados pessoais, não partilhar dados, confirmar sempre a origem dos contactos, desconfiar desta urgência, não clicar em links ou em PDFs suspeitos, não ligar para números que vocês não conhecem, usar sempre os softwares confiáveis e, acima de tudo, terem atualizações em dia, porque essas atualizações estão precisamente a tentar resolver problemas de segurança, terem um antivírus ligado, instalado e sempre atualizado, não só no vosso computador, mas também no vosso smartphone e no vosso tablet, que normalmente nós deixamos este desprotegido, e depois usar palavras passe fortes e autenticação forte e fator. Como mensagem final, se calhar dizer que estar online depende de todos nós, não é? E proteger e evitar riscos são condições fundamentais para a segurança de todos. E se calhar só para vos dar algumas ideias assim mais finais para explorarem o tema mais à frente, vocês sabiam que, por exemplo, estas técnicas de spoofing, que é eu poder, já vos disse, poder usar o número de telefone de outra pessoa para fingir que é essa pessoa que me está a ligar, alguns países europeus já bloqueiam, por exemplo, estas chamadas. Sabiam que, por exemplo, é muito fácil criar sites fraudulentos? Estejam agora atentos, mais uma vez, como eu disse, ao Black Friday. Mas, uma vez descobertos, é muito difícil os remover. Ou seja, imaginem o número de pessoas que podem ser alvo de fraude e de burla. Que as plataformas digitais não validam-se, por exemplo, aquele anúncio fabuloso daquela marca de ténis fabulosa que está aí com menos de 70% de desconto. Afinal, não foi a marca que colocou aquele anúncio. Sabiam que o anúncio falso vai aparecer à frente no Google, à frente, por exemplo, da marca oficial que lá está. E, acima de tudo, outra coisa muito importante é que estes anúncios são muito difíceis de retirar. E mesmo quando são retirados, eles voltam a aparecer noutros locais. Por isso, este processo é mesmo muito complicado e muito demoroso. E por isso, se calhar, para terminar, só dizer que isto é um problema transversal que é preciso resolver, é preciso ter uma colaboração de toda a sociedade, das operadoras de telecomunicações, das plataformas digitais, e se calhar um dos grandes desafios que nós temos aqui é percebermos como um todo quais são os nossos principais desafios em relação à prevenção e ao combate à fraude, que medidas é que nós podíamos tomar para reduzir, em particular aquelas que eu mencionei no slide anterior? Como é que nós podemos vos capacitar, vocês jovens, mas também outras faixas etárias como os idosos ou outros grupos vulneráveis que não têm o conhecimento ou a capacidade mesmo para navegar no mundo digital como nós? E, acima de tudo, como é que nós podemos posicionar o nosso país como um líder na prevenção e no combate à fraude e burlas online? Queria vos agradecer e estou disponível para as perguntas.
Muito obrigada, Vasco. Já passámos hoje aqui por apresentações sobre o orçamento, sobre a poupança, a inflação, as taxas de juros, e terminámos agora com esta apresentação específica sobre a segurança online, que se aplica a muitas áreas da sociedade, mas sobretudo é esta que estamos aqui hoje a discutir, a parte financeira, a literacia financeira, como é que os bancos também podem contribuir para evitar estes riscos, estas fraudes, e por isso ficaram aqui com uma série de dicas também sobre este tema. Abriremos agora um período de perguntas dedicado a esta apresentação e ao tema da segurança online, e por isso pedi às escolas que estiverem interessadas em colocar as vossas questões sobre esta matéria, que o possam fazer a partir do Zoom.
Muito obrigada. Temos então, por esta ordem, agrupamento de escolas de Rio Tinto, Escola Secundária de Caneças e Agrupamento de Escolas de Idães. Começamos com o Rio Tinto. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, boa tarde. Pedíamos só que fixasse a câmara. Ótimo. Melhor?
Derivadamente às poupanças, é principalmente perguntas para a apresentação anterior.
Nós vamos ouvi-la, vamos retê-la, mas gostaríamos que direcionassem as questões agora para esta questão da literacia financeira e digital, de segurança online. Coloque, por favor, a questão e nós retemo-la aqui. Se tivermos tempo, voltamos a ela.
Acerca das apresentações anteriores, foi dito que o Banco Europeu agia, aumentava os juros para combater a inflação. Quando é que eles agem? E se há alguma instituição portuguesa que também faça? E quando?
Muito obrigada. Pedimos agora ao à Escola Secundária de Caneças. E depois ao Agrupamento de Escolas de Idães, que talvez seja o que estamos a ver agora. Se assim for, também não tem problema. Estamos a ver a câmara do agrupamento, mas não estamos a ver imagem nem som. Agora som, sim.
Boa tarde.
Olá, boa tarde.
O meu nome é Francisco, pertenço ao agrupamento de escolas de Idães. Queria perguntar como é que podemos reconhecer um e-mail ou mensagem falsa de phishing.
Muito obrigada, Francisco. E por fim, Escola Secundária de Caneças. Estamos a ouvir-vos, Escola Secundária de Caneças. Se não conseguimos ver-vos, não fará mal, mas se puderem colocar a vossa questão.
Conseguem mandar uma mensagem? Digam que está.
Nós estamos a ouvir-vos perfeitamente.
Vai lá cá, pressa. Fala lá.
Seria importante se apenas uma voz... Olá.
A minha dúvida era se... É sobre a apresentação anterior. E é se a inflação é causada pelo quê? O que acontece para a inflação estar? E também se ela acontece igual no mundo todo? Ou é só em uma zona?
Muito obrigada. Ouvimos, registámos. Vamos dar a palavra ao Dr. Vasco Monteiro para responder à questão do agravamento de escolas e ideias do Francisco.
Muito obrigado pela questão. Então, algumas dicas. Para já verificar sempre o endereço de onde vem esse e-mail. Normalmente nunca é de um endereço oficial, ok? Por isso essa é logo a primeira grande mensagem a ver-se. Outra questão é desconfiar sempre do tipo de mensagem. Por exemplo, vai dizer, o seu serviço foi bloqueado. Mas porquê é que vão-me mandar um e-mail a dizer que o meu serviço foi bloqueado, não é? Tenho de fazer esta ação para ativar, ou tenho de entrar neste site para me dar, para colocar os seus códigos, para de repente a sua conta estar desbloqueada. Ou seja, todo este sentido de urgência e esta mensagem a dizer que os serviços estão bloqueados é logo para desconfiar, não é? Depois, obviamente, quando há erros gramaticais e frases mal formuladas, obviamente eu já vos disse que agora o desafio é maior com a inteligência artificial. Na realidade consegue-se fazer melhores e-mails e melhores mensagens, mas desconfiar sempre da forma como é escrito. Depois, por exemplo, no caso da banca, nunca vai ser pedido clicar num link. Ou seja, na realidade, nós temos aplicações oficiais nos sites oficiais, temos a aplicação no telemóvel oficial, e por isso, se existisse alguma coisa que nós tivéssemos de fazer de ação, teríamos sempre de fazer nessas que são as aplicações oficiais ou os sites oficiais. Nunca clicar num link suspeito, que nos vai abrir uma página, obviamente muito parecida com a do banco ou a da instituição, mas que não é a página da instituição. Por isso, sempre que nos peçam para clicar em links, descarregar documentos, abrir anexos, é para desconfiar. Ou seja, na realidade, pensem que as instituições que são fidedignas, e os bancos em particular, o que fazem é usar os canais de comunicação no site oficial e nas aplicações oficiais para comunicarem com os seus clientes. E espero ter esclarecido, mas estas são as grandes mensagens, não é? Ou seja, um bocadinho, mais uma vez, aquelas três grandes mensagens que eu tinha de estar atento ao que lá está, como conteúdo, não é? O endereço, se é o oficial, o tipo de comunicação que lá está, se existem links ou não, se há links, se há documentos, é não fazer nada, não é? E se tivermos dúvidas, é contactar o nosso banco pelos contactos oficiais. Ou irmos às nossas aplicações, que são fidedignas e que estão nos nossos dispositivos, e não em nenhum link que vai ser uma porta para que o cibercriminoso consiga depois entrar na nossa conta, não é? E o que nós não queremos é uma perda financeira. Obrigado.
Obrigada, Dr. Vasco. Passamos agora à palavra à Dra. Carolina, que estará mais habilitada a responder às questões do agrupamento de escolas de Rio Tinto e da Escola Secundária de Caneças.
Olá, novamente. Portanto, penso que a primeira questão era, no fundo, aqui relacionada com o Banco Central Europeu e a subida das taxas de juros. Portanto, na verdade, o Banco Central Europeu é o banco central da área do euro, ou seja, dos países que utilizam o euro como moeda, que também inclui Portugal. Portanto, apesar de ser uma instituição internacional, neste caso europeia, também é o Banco Central Europeu que define as taxas de juros que depois se refletem aqui em Portugal. Mas, na verdade, também penso que a pergunta falava sobre isto, Portugal também está representado no Conselho do BCE, do Banco Central Europeu, que é quem toma estas decisões, quem decide se vai subir, descer ou manter igual as taxas de juros e quantos pontos percentuais vai subir ou descer. Que neste caso é o Banco de Portugal, que é representado pelo governador do Banco de Portugal. Portanto, os governadores dos vários bancos centrais dos países que têm o euro como moeda sentam-se à mesa com o BCE a decidir, no fundo, se vão subir ou descer as taxas de juros. E depois estas taxas refletem-se numa taxa que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é a Euribor, que no fundo depois é o que realmente influencia as taxas que os bancos, que nós conhecemos, os bancos comerciais, vão cobrar pelos empréstimos ou vão pagar pelos depósitos, assim de uma forma simplificada. Passando para a outra questão sobre a inflação, como, no fundo, porque é que existe inflação e se é igual ou não em todos os países? Ora, ela não é igual porque a inflação reflete, neste caso num país, portanto, se estivermos a falar da inflação de Portugal ou num conjunto de países, se estivermos a falar da inflação da área do euro, o quanto os preços desse país ou desse conjunto de países variou. Portanto, na verdade, em Portugal e na área do euro, ao longo de um período longo de anos, a taxa de inflação era relativamente baixa, por isso se calhar era algo com que as pessoas não se preocupavam muito. Enquanto que outros países, como por exemplo a Argentina ou mais recentemente a Turquia, que talvez já tenham ouvido falar na televisão, tinham inflações muito elevadas, em que realmente os preços subiam a um ritmo que era difícil quase acompanhar. E aqui no caso de Portugal e da área do euro, tivemos mais recentemente, num período já depois da pandemia, um período em que a inflação efetivamente foi mais elevada, e se falou um bocadinho mais nas notícias. E há diferentes fatores que podem influenciar, não só neste período, mas no geral, a inflação. Por exemplo, se há um choque externo, como existiu neste caso quando foi a invasão da Ucrânia, que influencia, por exemplo, os custos de energia, o gás ou o petróleo fica mais caro. Isto significa que, por exemplo, os custos de transporte dos bens também sobe, por isso se calhar num supermercado, uma loja, vai ter de pagar mais pelos produtos que vende e também vai ter de pôr esses produtos à venda a um preço mais elevado. Mas existem outros fatores, portanto, se, por exemplo, não há nenhum choque, mas simplesmente as pessoas aumentam a procura, ou seja, as pessoas compram mais, também vão subir os preços, porque há uma maior procura por um determinado bem, que é limitado, portanto há diferentes fatores que podem realmente influenciar os preços. E a inflação não é mais do que, no fundo, o número que reflete esta variação dos preços. Espero ter respondido.
Muito obrigada, doutora Carolina. Percebemos que há ainda muitas questões. Gostávamos aqui de fazer um ponto de situação. Verdade que nos comprometemos a abrir um período de pergunta geral e ainda vamos fazê-lo por uns breves minutos, mas esperando que ainda tenhamos connosco a maior parte das escolas, visto que tínhamos previsto para esta iniciativa uma hora e meia e chegámos a essa hora, não se vão embora ainda. Fiquem connosco mais uns minutos, só para fazermos aqui também um ponto de situação em relação àquilo que é a nossa iniciativa, à qual associaram as entidades presentes, que vão continuar certamente disponíveis para colocar as vossas questões, mas há vários pontos importantes que temos de reter. O primeiro é que o Parlamento dos Jovens aparece aqui como facilitador do debate de um tema. Não é um especialista sobre um tema, portanto pedimos também que vocês nas vossas questões, e as pessoas em particular que nos dirijam, tenham a perfeita noção de que estão a dirigir as perguntas à equipa do Parlamento dos Jovens, que depois pode fazê-las chegar às entidades, mas as escolas têm outros mecanismos também para poderem ver respondidas as suas questões, e às vezes a forma mais fácil não é a melhor. E, portanto, ir à procura da informação, explorar a informação, é muitas vezes o caminho para encontrar as perguntas que têm de ser colocadas, para encontrar as medidas que os jovens vão apresentar no seu programa eleitoral. Estamos aqui a falar do máximo de 3 medidas que cada lista vai apresentar e o que é suposto, agora recuperando um bocadinho a pergunta, a primeira questão que nos foi colocada e que nos comprometemos a responder agora, o que é suposto que esta iniciativa e todos os outros documentos que vamos disponibilizar alavanquem? Isto não termina aqui, pelo contrário, isto começa aqui. Portanto, o caminho começa aqui e desse lado vai ter de ser feito muito trabalho a nível global, a nível pessoal, e é isso que se pretende. Se conseguirmos que toda a gente mexa neste assunto da literacia financeira, todos nós aqui estamos a conseguir este objetivo, que é debater este tema, chegar mais longe e capacitar os jovens e os adultos também. E por isso vocês têm de encontrar soluções para que... O que é que a Assembleia da República pode fazer em relação a uma série de questões para possibilitar que toda a população, a todos os níveis, dos mais jovens aos menos, possam estar capacitados para esta área financeira? O que é que o governo pode fazer? O que é que as escolas podem fazer? O que é que o poder local pode fazer? E o que é que vocês, as famílias, podem fazer nas associações? O que é que os bancos podem fazer? O que é que outras entidades podem fazer? Portanto, encontrem essas soluções. É aí que vocês têm de ir buscar as vossas medidas. É o que é que cada uma destas entidades, destas pessoas, destes conjuntos pode fazer. Portanto, esperamos que esta iniciativa, assim como os documentos que vamos disponibilizar das dicas para a exploração do tema, sejam exatamente aquilo que chamamos, são dicas. A partir daqui, o trabalho passa para esse lado e, portanto, o debate passa para esse lado. E é no debate que depois nasce o crescimento. Voltando, temos ainda aqui o agrupamento de escolas de Martim de Freitas, em Coimbra, que, se estiverem em condições de colocar a sua questão, podemos então passar. Entretanto, se aqueles que estão connosco tiverem ainda disponibilidade, admitindo que os nossos intervenientes nesta ação estão também disponíveis para receber mais uma, duas, três perguntas, vamos ouvir o agrupamento de escolas de Martim de Freitas e, havendo essa vontade, podemos também ainda ouvir mais uma, duas, três perguntas. Martim de Freitas. Não estando o Martim de Freitas, perdão, o agrupamento de escolas Martim de Freitas, penso que já estará com som. Está em condições de podermos ouvir? Imagem não vemos, de facto, mas já percebemos que não é o essencial. Temos agora já uma sala no agrupamento de escolas, embora vazia. Vemos umas movimentações. Podemos ouvir a vossa questão? Mesmo que não tenham uma imagem, não se preocupem. Então, passamos à Escola Secundária da Moita. E depois... um acesso identificado como Fragata do Tejo.
Somos da Escola Secundária da Moita.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Os nossos alunos, entretanto, tínhamos aqui cerca de 50 e poucos alunos a assistir. Um acabou por deixar no chat a partilha da questão que, entretanto, escrevemos. Eu posso vê-la.
Por favor.
E a questão foi precisamente, é um aluno do 11º ano e colocou a questão: como é que podemos prever a mudança da taxa de inflação?
Muito obrigada, a senhora professora está registada. Vamos ouvir Fragata do Tejo.
Obrigada, é que eu não ouvi.
Muito obrigada. E depois o agrupamento de escolas. Ah, temos Martim de Freitas. Não, já não temos. Temos um acesso como identificado como formador. Admitindo que Fragata do Tejo está com algum... Ah, estamos a ver o agrupamento de escolas Martim de Freitas.
que continua com dificuldade. Querem tentar colocar a vossa questão agora? Nós estamos a ver-vos. Não nos ouvem? A câmara que está a filmar-vos está por trás de vocês. Isso. Nós estamos a ver a senhora professora. Não temos som, pois não? Então, senhora professora, enquanto tentam resolver, passamos ao formador. Vemos aqui uma aluna, pensamos. Olá. Não estamos a ouvir? Não estamos a ouvir?
Sou eu!
Fragata do Tejo, é?
Sim.
É como se chama o agrupamento?
Ah, é a Fragata do Tejo, eu
muito
acho.
Muito bem. Como se chama?
Eu me chamo Isabela com dois L's, é italiano. E eu tinha uma pergunta. Que é assim, não é bem uma pergunta. Eu queria que explicassem, se faz favor, melhor o planejamento jovem. É porque ainda estou a tentar perceber, ainda. E eu não consegui perceber muito bem, porque praticamente eu sou inglesa. E às vezes eu não consigo entender algumas palavras.
Muito bem. Isabel?
Isabela.
Isabela está sozinha na sala?
É, estou aqui com um amigo que a minha professora disse para vir a essa reunião. Então eu entrei. Eu e o meu amigo não têm o e-mail dele a funcionar e eu estou aqui com o meu amigo porque nós estamos juntos.
Muito bem. Então, a nossa sugestão é que vá junto da sua professora, que pode tentar explicar o que é o Parlamento dos Jovens. Se subsistirem dúvidas, tanto da Isabela como da professora, ou de ambas, os nossos contactos estão no site e podem ligar-nos a qualquer hora. Está bem, Isabela?
Sim.
Muito bem. Até breve.
Até bem.
Obrigada. Passamos agora...
Obrigada.
Ao acesso identificado como formador. Vemos uma aluna, é? Olá. Nós não estamos a ouvir. O som está ligado, mas nós não estamos a ouvir. É alguma... Enquanto tentam resolver, passamos à Escola José Régio.
Boa tarde. Olá. Boa tarde, estão a ouvir-nos?
Estamos sim. Estamos a falar com...
Mariana Barradas.
E Lourdes Candeias.
Olá, Mariana e Lourdes. São ambas alunas, é?
Sim.
Muito bem. Então, qual é a vossa questão?
Na verdade, nós temos três questões.
Na verdade, nós temos três questões porque nós somos três listas candidatas.
Então, a questão da lista L, sou eu, presidente, é para perguntar quais são os obstáculos a atingir na liberdade financeira enquanto jovens.
Pode repetir, por favor, quais são os...
Quais são os maiores obstáculos para atingir a liberdade financeira enquanto jovens?
Muito bem, a próxima.
Tens ali com a cara. Então, eu sou a Mariana. E uma pergunta que nós temos é de que forma é que o Banco Central Europeu pode nos ajudar a garantir o rendimento real das poupanças de forma que não vai prejudicar, que não vão ficar prejudicadas pela inflação?
Eram três questões ou eram só duas?
Três, dissemos nós.
E a próxima vai ser colocada pela Mariana.
Sim, que é de um outro presidente que não está...
Muito
teve
bem.
Que ir embora. De que forma é que a consciência financeira pode ajudar os jovens a tomarem decisões mais responsáveis e a evitarem o endividamento.
Muito obrigada. Talvez tentássemos ouvir a pergunta do formador e depois então... dávamos por encerrado este período de perguntas. Formador, estará já... Continuamos sem ouvir, formador? Não sabemos a que escola se refere e também não temos hipótese de vos ouvir. Vamos ficar na expectativa de que possam aceder aos documentos e ver respondidas as vossas respostas e, se não, que possam procurar a informação também noutros meios à disposição. Pedimos desculpa, mas de facto assim não conseguimos ouvir-vos. Passamos então a palavra à doutora Carolina.
Boa tarde novamente. Respondendo à questão, confesso que já não sei qual era a escola, mas anterior, sobre como podemos prever a taxa de inflação. Portanto, naturalmente é difícil um cidadão comum conseguir prever a taxa de inflação. Existem organismos que fazem essas previsões. Acho que aqui o importante é perceberem, no fundo, aquilo que falávamos. O que é isto da inflação? Como é que vos impacta? E estarem conscientes e alertas para as notícias e informados e perceberem, por exemplo, que num período de uma inflação mais elevada é provável que o Banco Central Europeu suba as taxas de juros e, por exemplo, se têm um empréstimo da casa a taxa variável, estar alerta para que, se estamos num período de inflação mais elevada, então é provável que as taxas de juros que pagamos subam e que a prestação do empréstimo suba. Ou seja, acho que mais do que tentar ter uma bola de cristal que consiga prever a inflação, é tentarmos manter-nos informados e alerta para estas situações e perceber qual o impacto que tem na nossa vida. E passando depois para a segunda questão, aqui da outra escola, que nos colocou três perguntas e as outras duas serão respondidas aqui pelo meu colega. Portanto, penso que a pergunta era como é que o BCE pode garantir o valor real das poupanças ou do rendimento. Ora, pode garantir, precisamente se forem depois ver a apresentação, que ficará disponível aquele esquema do mecanismo de como as taxas de juros impactam depois os preços, é precisamente assim que pode garantir. Portanto, é num período em que a inflação está demasiado elevada, subir as taxas de juros de forma a que a inflação se modere, e para que as poupanças e para que o nosso rendimento preserve o seu valor. Ou seja, a forma de garantir é evitar que a inflação esteja demasiado elevada para que as nossas poupanças percam então valor. Porque se estiver ali em torno dos 2% no médio prazo, que é o tal objetivo, então aí o seu valor é assegurado. E espero ter respondido às perguntas. Passo agora para as outras duas questões.
Pronto, respondendo aqui àquela questão de quais são os maiores obstáculos para atingir a liberdade financeira, eu acho que a própria vida é o nosso maior obstáculo, mas eu acho que a melhor forma para responder a isto é tentando, ou seja, ao contrário, como é que nós podemos tentar combater estes obstáculos? Primeiro, temos que fazer o nosso orçamento. Nós, quando temos algum problema, ou quando temos alguma dor e vamos ao médico, o que o médico faz? Exames ou pronto, algum ataque para tentar perceber qual é o nosso problema. Na parte financeira, como é que nós podemos fazer isto? É através do nosso orçamento. Assim que nós fizemos o nosso orçamento, definirmos os nossos rendimentos, as nossas despesas, guardar uma parte para a nossa poupança, construir o nosso fundo de emergência, depois de construir o nosso fundo de emergência, que basicamente são entre 6 a 12 meses de despesas fixas que nós temos de ter guardados. Despesas fixas entende-se como a renda, a água, a luz, gás, aquelas despesas que, se vocês mesmo fiquem desempregados, vão continuar a ter que pagar, porque elas vão continuar a chegar a casa. Se vocês tiverem entre 6 a 12 meses dessas despesas fixas guardadas no vosso fundo de emergência, não se assustem, porque o fundo de emergência não é para construir amanhã, é para ir construindo ao longo do tempo. Aí sim nós vamos conseguir depois ter a nossa liberdade financeira. Quando nós tivermos esse fundo de emergência construído, já estamos aqui mais descansados, que se acontecer alguma coisa, temos aquele valor para conseguirmos ultrapassar o determinado problema, a determinada emergência. Pensar aí sim depois em investimento e depois perceber qual é o tipo de investimento que é adequado para nós. É um investimento que tenha menos risco ou mais risco, e depende também da nossa à vontade para isso. Podemos investir em muita coisa, em certificados de aforro, depósitos a prazo, ouro, comprar uma casa para investimento, comprar uma garagem para pôr a alugar. São tudo formas que nós podemos construir e tentar ganhar aqui a nossa liberdade financeira. Mas o importante é primeiro fazer a nossa análise e ter consciência dos nossos rendimentos e das nossas despesas e arranjar alternativas para conseguir poupar o máximo. Literacia, a outra questão era sobre a literacia financeira. Já não me lembro. Era evitar. Ah, sobre, sei, não continuei. Ou seja, formas de nós não entrarmos aqui numa situação de sobreendividamento. O cartão de crédito e as facilidades de descoberto, como eu já falei ainda há bocado, são os créditos mais fáceis de ser concebidos, ou seja, dados, entre aspas, ao consumidor. E são também os que têm taxas de juros mais altas. E a utilização do cartão de crédito acaba por ser uma bola de neve. Porquê? Porque nós usamos o cartão de crédito, no final do mês, normalmente os cartões de crédito está definido dia 20, pode ser alterado, dia 20 para pagamento, e nós, se definirmos ali uma percentagem, ou seja, gastamos 100 e só vamos pagar uma percentagem desses 100, fica, além de ficar o resto para pagar no mês a seguir, também tem juros associados. E isto pode ocorrer de uma forma, ou seja, pode-nos levar aqui a uma bola de nervo e nós perdermos aqui o controle. Outra forma também é as facilidades de descoberto. Quando vocês começarem a trabalhar, pode o banco sugerir terem uma facilidade de descoberto, que é o quê? Vocês imaginem, ganham 1.000 euros por mês e o banco disponibiliza mais 1.000. E vocês, em vez de terem 1.000 para gastar, têm 2.000. Só que quando receberem, imaginem, gastarem os 2.000, gastaram os vossos 1.000 mais os 1.000 do banco, que não deixa de ser um empréstimo, e no mês a seguir vão receber 1.000 e ficam outra vez a zeros, ok? E vão ter que voltar outra vez a recorrer aqui à facilidade de descoberto, e pode tornar-se difícil combater esta bola de neve, além que a facilidade de descoberto também tem juros, e além de vocês pagarem o que usarem, ainda vão pagar juros e depois recebem um ordenado, ficam outra vez a zero e têm que voltar outra vez a usar, e fica difícil dar aqui a volta. Formas de contornar: não ter facilidade de descoberto, nós só podemos gastar o que temos, no máximo gastar o que temos, ou seja, se ganhamos 1.000, gastar 1.000, não vamos ganhar 1.000 e gastar 1.500, porque é sinal que estamos aqui a recorrer ou a poupanças, ou então a crédito, ou então a pedir dinheiro emprestado a outros familiares ou alguém, que também às vezes ainda é pior do que pagar um crédito, pode dar chatices. Ou seja, no máximo gastar o que nós temos e não recorrer às facilidades de descoberto, e também não recorrer aqui a cartões de crédito. Quanto menos crédito nós tivermos, melhor, até porque eu acho que o objetivo de qualquer uma pessoa é comprar a casa. E se já vamos ter aqui um crédito à habitação, que é para a vida, é um contrato para a vida, quanto menos crédito nós tivermos para trás, melhor, porque depois também vai ser melhor a avaliação feita para o vosso crédito à habitação.
Muito obrigada. Terminamos assim este período de perguntas e esta nossa sessão de esclarecimento, estas nossas dicas ao vivo. Agradecer mais uma vez às entidades que estiveram aqui connosco hoje, a DECO Jovem, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Esperamos que esta sessão de esclarecimentos tenha sido muito útil para vós, que seja um impulso para os debates que seguem no âmbito do programa, para a construção das vossas medidas. Era mesmo um ponto de partida, portanto agora a exploração do tema fica também a vosso cargo, como já vos transmitimos. Muito obrigada por terem ficado connosco até agora e até breve.